A Rádio ONU está em Roma e, ao meu lado, o diretor adjunto de parcerias da FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Entrevisto agora Rolf Hackbart. Rolf, muito obrigada por me ter aqui na sede da FAO em Roma.
O prazer é meu. Obrigado.
Nesta quarta-feira será a abertura da segunda Conferência Internacional sobre Nutrição. A primeira reunião ocorreu em 1992. Rolf, quais foram os fatores que levaram tanto a FAO quanto a OMS a decidir realizar essa segunda reunião neste momento?
22 anos após a primeira conferência, esta segunda conferência é uma conferência intergovernamental de alto nível que tem como objetivo chamar a atenção mundial para o problema da nutrição inadequada sob todas as suas formas. Esse é o grande objetivo dessa conferência e é importante porque ainda temos, apesar dos avanços, problemas sérios de nutrição no mundo. Estima-se cerca de 2 bilhões de pessoas, 30% da população do mundo, que sofre de problemas de deficiência de micronutrientes, ou seja, mesmo tendo comida, mas não uma comida adequada.
Essa reunião ela vai englobar todos os aspectos que envolvem a palavra nutrição, não, Rolf? Queria que o senhor explicasse então para os ouvintes que tem a ver, como o senhor mencionou, o acesso a nutrientes e vitaminas adequadas, mas também está ligado à alimentação inadequada que leva ao excesso de peso ou à alimentação inadequada que leva à desnutrição.
A FAO, é importante dizer que o diretor Graziano determinou para nós aqui internamente na FAO e no Sistema ONU para retomar o papel de liderança na promoção da nutrição mundial. É muito importante porque vão sair dois documentos. O primeiro é a Declaração de Roma, em que os países, os governos, se comprometem a erradicar a fome e evitar todas as formas de nutrição inadequada. E o segundo é o, na minha opinião, o mais importante, é o quadro de ação. O que fazer para acabar com a malnutrição e com a fome no mundo? Investir na agricultura familiar, investir em saúde, em saneamento básico, em educação nutricional, em informação, em rotulagem e, no meu entender, na segurança alimentar. E nós temos defendido muito aqui na FAO que é a soberania alimentar, nutricional e ambiental. Ter alimentos, mas saudáveis e que protejam o meio ambiente. E que o país tenha soberania no sentido de garantir o acesso para toda a sua população, a alimentação saudável, com nutrientes saudáveis.
Quando a gente fala também sobre acesso a alimentos e produção alimentar, ouve-se muito a palavra produção sustentável de alimentos. Queria que o senhor explicasse para os ouvintes, na prática, o que vem ser essa produção sustentável.
Reforçar a produção sustentável envolve toda a cadeia produtiva, desde a produção com saúde, com nutricional, até o transporte e, principalmente, a distribuição e o acesso, levando em conta todos os aspectos de saúde. Vários países já conseguiram avanços nisso, nesse tema, mas é preciso avançar muito mais, porque temos grandes cadeias produtivas no mundo que precisam fazer com que a agricultura familiar, os assentamentos da reforma agrária, as comunidades quilombolas, populações indígenas, com todas as suas tradições, também tenham acesso a essas cadeias produtivas, consigam vender seus produtos, por um lado. E os governos construam políticas públicas que garantam a renda e o emprego para essas populações, para que elas tenham uma vida saudável e consigam acessar o mercado.
Como o senhor mencionou, o diretor da FAO, José Graziano da Silva, ele fala nesta quarta-feira na abertura do evento, mas a FAO está esperando também algumas personalidades. Queria que o senhor citasse algumas dessas importantes personalidades que participam dessa segunda Conferência Internacional sobre Nutrição.
Estão confirmados mais de 70 ministros, encontro com os parlamentares, mais de 70 parlamentares do mundo inteiro. O setor privado está muito presente e a sociedade civil. Esse aspecto eu gostaria de destacar na nossa gestão. O diretor-geral Graziano determinou o reforço das parcerias com o setor privado e com a sociedade civil. Então, nesta conferência, pela primeira vez nessa conferência, a sociedade civil está organizada, apresentou documentos, acordou um documento. O setor privado, idem, e vão apresentar esse documento na conferência e será debatido. Então, é uma expectativa muito grande no sentido de participação, democracia e compromisso.
E o próprio Papa fala também nesta conferência, mas na quinta-feira.
O Papa está confirmado, é importante, não só o Papa, mas como todas as autoridades, em especial o Papa, é criar um ambiente autorizador para quem trabalha nos projetos na ponta, não só os da FAO, mas dos governos, das organizações não governamentais, das empresas, se sintam mais animados e comprometidos em acabar com a fome e promover a boa nutrição. Esse é um dos grandes objetivos da FAO também.
O senhor citou os dois importantes documentos que devem ser endossados pelos países nesta quarta-feira. Um é a Declaração de Roma sobre Nutrição e outro aquele plano de ação que tem 60 estratégias, né?
Sim,
sugestões.
Um quadro de ações. É um quadro de ações, tem mais de 60 estratégias que envolvem desde aspectos normativos, orçamentários, construção de políticas públicas, acesso ao mercado, pesquisa, ciência, para que se acabe de uma vez com a fome, de uma vez por todas com a fome no mundo. Nosso problema não é a quantidade, mas é o acesso a essa alimentação. E mais do que a alimentação em si, é a qualidade dessa alimentação.
Essas medidas, qual que é o plano da FAO e dos governos em relação a essas medidas? São medidas que podem ser tomadas a médio, a longo prazo? E o que a população pode esperar desta reunião? O que vai mudar na vida das pessoas?
O que vai mudar na vida das pessoas é o compromisso político dos governos, das empresas e a cobrança da sociedade civil como um todo para que se coloque em prática essas políticas de produção de alimentos saudáveis, em quantidade, na hora certa e para toda a população mundial.
Depois da conferência, como é que a FAO vai checar se os governos estarão cumprindo com os compromissos que serão firmados aqui até sexta-feira?
A FAO é uma instituição intergovernamental cujo grande objetivo é dar suporte técnico e facilitar o diálogo na implementação dos programas. Nós vamos... Todo técnico da FAO, todo dirigente da FAO vai ter o quadro de ações definido debaixo do braço. Nos projetos que a FAO desenvolve com os governos dos países, com a sociedade civil, sempre trabalhará olhando para esse quadro de ações, se ele está sendo implementado ou não.
A FAO sempre alerta, como o senhor já mencionou, que existe sim comida suficiente no mundo para alimentar 805 milhões de pessoas que passam fome. Quais são as causas atuais que ainda levam essas pessoas a não ter acesso apropriado aos alimentos?
Na minha opinião, primeiro é renda. Ter renda para acessar e comprar os produtos. Um segundo é logística, transporte, para que a alimentação chegue às populações em condições saudáveis com... E com preço acessível. E um terceiro aspecto que tem que ser levado em conta são os grandes oligopólios, que precisam ser trazidos mais para esse ambiente de acabar com a fome, de segurança alimentar, para que eles contribuem para o desenvolvimento das comunidades locais. E não concentrem, e não olhem só para concentrem a sua produção e o mercado em algumas regiões. Então, nós temos uns desafios enormes para vencer nesse sentido.
Por isso, então, que a FAO convidou o setor privado para participar deste diálogo.
Sim, são os grandes investidores do mundo, são eles que decidem os investimentos. Então, esta conferência, do ponto de vista do setor privado, ela é fundamental, porque eles também estão utilizando os resultados dessa conferência como um dos determinantes dos seus investimentos para os próximos 50 anos, para os próximos 100 anos. Por isso que para a FAO é muito importante olhar para os próximos 100 anos, para os próximos 30 anos, 50 anos, e sempre nos perguntarmos que sociedade queremos, com que tipo de alimentação, com que tipo de emprego, com que tipo de proteção do meio ambiente, com que tipo de setor privado que contribua efetivamente para um mundo mais justo e mais solidário. Nesse sentido, a vinda do Papa é importante, porque na Bíblia está escrito um dos grandes objetivos das religiões no geral é a promoção da justiça. E, nesse caso, alimentação é um direito fundamental. Comida, acesso à comida é um direito fundamental e significa justiça.
Na segunda-feira, durante o encontro com a sociedade civil, a Rádio ONU acompanhou as discussões na Universidade Roma III e alguns representantes mostraram preocupação em relação à participação das minorias. Como é que as minorias estarão representadas nesses documentos? O que o senhor pode dizer sobre isso?
O fundamental para todos os setores, mas falando especialmente para as minorias, é estarem organizadas. Buscarem seus canais de participação nos municípios, nos estados, nas regiões, nos países e cobrar e denunciar o que não está ocorrendo e incentivar aquilo que deve ser implementado. Eu cito um exemplo no caso do Brasil, o programa Fome Zero. Uma das grandes razões do êxito desse programa, que tirou mais de 40 milhões de pessoas da fome extrema, da miséria extrema, é a organização da sociedade, através do CONSEA, através dos sindicatos, através das igrejas, dos movimentos populares, ONGs, etc., etc. Então, o mais importante é as sociedades, as minorias também, se organizarem e terem voz. E sempre perguntarem que alianças são possíveis, o que é possível fazer em conjunto. E a FAO sempre estará aberta para incentivar a participação da sociedade civil em todos os eventos importantes, não só nesse da nutrição.
A Radione está entrevistando o diretor adjunto de parcerias da FAO, Rolf Hackbert. Rolf, é possível calcular qual é o custo da má nutrição?
A nutrição inadequada, ou a má nutrição sob todas as suas formas, custa em torno de 3 trilhões de dólares ao ano, o que equivale a 5% da produção mundial, ou 400 a 500 dólares por pessoa. Por isso que precisamos investir na nutrição, porque ao não investir na nutrição, tem um custo. E esse custo é na saúde, nas doenças, no tratamento e etc.
Quando o senhor fez uma comparação sobre a situação em 1992, quando aconteceu a primeira conferência, e agora, 2014, imagino que naquela época, há 22 anos, a obesidade não era tanto uma preocupação da FAO e agora é.
Não era, e hoje é uma das grandes preocupações da FAO, dos governos, e será um dos pontos debatidos nessa conferência. Estima-se mais de 500 milhões de pessoas com obesidade no mundo hoje. E obesidade é uma doença também, e traz doenças ocultas, como a diabetes, que aparece só numa certa idade, mas hoje já se verifica em crianças. Então, o tema da obesidade será um dos temas que tratados nessa conferência e tem muito a ver com a qualidade dos alimentos. A má nutrição significa não ingerir os nutrientes necessários mínimos para que tenha uma vida saudável.
Ou seja, a má nutrição pode levar o indivíduo a dois extremos.
Pode levar a dois extremos. Pode levar a doenças, a obesidade e também a fome mesmo.
E eu queria que o senhor falasse sobre a responsabilidade individual e coletiva em relação à nutrição, porque imagino que muita gente acha que o que ela decide comer no dia é uma decisão, uma escolha dela individual, e muitas vezes as pessoas não param para pensar que os governos têm uma responsabilidade, que as empresas privadas têm uma responsabilidade.
A importância dessa conferência para as pessoas diretamente é de que nós vamos reforçar, e essa é uma determinação da FAO, do diretor-geral Graziano, de que nutrição tem que ser um bem público. O que isso significa? Significa que muitas pessoas ainda hoje pensam que o problema da nutrição, ou da má nutrição, ou da obesidade, ou do que estou comendo, é um problema meu, individual. Esta conferência busca ressaltar de que, além de ser uma situação individual, é uma responsabilidade dos governos, da academia, do setor privado e é um bem público, ou seja, precisa ter educação, informação, pesquisa, produção adequada, sustentabilidade em todo sentido, econômico, social e ambiental. Isso é muito importante para que os prefeitos, os governadores, os políticos em geral, as empresas e a sociedade se organizem para a garantia desse direito, desse bem público.
A FAO tem algum dado de como a crise econômica de 2008-2009 afetou a má nutrição no mundo?
As crises econômicas e financeiras sempre afetam, e o termômetro sempre são os preços, e a manipulação de estoques ou a falta de documentos. Em momentos de crise econômica e financeira, o problema da má nutrição tende a aumentar. Por quê? Por causa das pessoas não terem acesso à alimentação adequada, por um lado, e por outro, via de regra, a produção a custos mais baixos implica em uma má nutrição. Ou seja, alimentos que enchem o estômago, mas não alimentam. Satisfazem momentaneamente, mas não têm os nutrientes necessários para a promoção de uma vida saudável, especialmente para as crianças e as mulheres.
Mais alguma outra informação que o senhor gostaria de passar aos nossos ouvintes a respeito desta conferência, que é considerada pela FAO a conferência mais importante do século XXI sobre nutrição?
Outra informação que eu acho importante é que ano que vem será o Ano Internacional dos Solos no Sistema ONU. E solos tem tudo a ver com meio ambiente, com produção de alimentos, com acesso à terra, com acesso à água e proteção dos recursos naturais. Então, é preciso que um mundo que economicamente está em crise, uma crise que vem desde 2008, também olhe para que modelos econômicos, que sistemas de produção sustentáveis são possíveis e são necessários para acabar com a fome e promover a boa nutrição no mundo.
A Rádio ONU entrevistou o diretor adjunto de parcerias da FAO, Rolf Hackbert, que recebeu a nossa equipe aqui na sede da FAO em Roma. Muito obrigada, Rolf.
Muito obrigado e um bom trabalho a todos.